Eu queria aqui inicialmente parabenizar também o deputado, o senador Telmário, por estar no nosso estado. Ele que esteve lá presente nesse primeiro fórum de políticas esportivas para os povos indígenas, uma parceria do Ministério dos Esportes, bem como também juntamente com a Universidade Federal. E tenho certeza, senador, que a sua presença lá não foi só enobrecedora, mas também levou muitos conhecimentos, já que o seu estado também é um estado que tem uma população indígena muito grande, Roraima. Mato Grosso é também um estado que temos lá muitas etnias. Mato Grosso do Sul nós temos uma população indígena maior, mas Mato Grosso temos muito mais diversidade de etnias dos povos indígenas. E, inclusive, no ano de 2013, nós sediamos também os primeiros jogos, o primeiro, o primeiro jogo, jogos internacionais lá na nossa capital, a cidade de Cuiabá, mostrando com isso também o respeito e principalmente preservando as nossas tradições, né? Já que a população indígena teve um papel fundamental desde o descobrimento da nossa capital, né? Com os bandeirantes que para lá foram, e aí eu vou fazer um pronunciamento, inclusive, registrando aqui hoje 298 anos, 296 anos do aniversário da nossa capital. Hoje é o aniversário da nossa capital. Então, eu quero aqui também estar registrando a presença do nosso companheiro lá da cidade de Cáceres, o médico doutor Leonardo Albuquerque, que ele que é do PDT, já teve a oportunidade, inclusive, de ser candidato a prefeito daquela cidade. A cidade de Cáceres é uma cidade polo da região oeste. Eu que também tive lá uma votação expressiva no meu primeiro mandato, fui o mais votado em toda a região como deputado federal e agora como senador também tive uma boa votação na cidade de Cáceres. E doutor Leonardo, como a gente diz, estourou de voto, né? Teve uma votação expressiva e hoje é um deputado estadual que honra muito o nosso estado e a nossa região. Daqui a pouco nós vamos estar em audiência conversando aí sobre alguns projetos de desenvolvimento da nossa região. Quero cumprimentar também aqui o ex-prefeito Adilton Sacchetti, que hoje é deputado federal, também da nossa cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, e agora com a sessão aqui presidida pelo líder do meu partido, o senador Blairo Maggi, que também é de Rondonópolis, Mato Grosso. Está faltando aqui o nosso outro companheiro, senador de Mato Grosso, o senador Zé Medeiros, que também é de Rondonópolis, a minha cidade natal. Então eu quero aqui, nessa felicidade de estarmos aqui todos, mas registrar, senhoras e senhores senadores, que hoje, no dia 8 de abril, Cuiabá estará completando 296 anos de sua fundação. Data que merecerá muitas comemorações e, ao mesmo tempo, muitas reflexões sobre a cidade que estamos construindo e que será herdada por nossos sucessores. Quero aqui, em nome de toda a população, também parabenizar o prefeito Mauro Mendes, que é hoje o prefeito de Cuiabá. Ele que é um empresário, que jovem, que foi de Goiás para lá, e só com o espírito de ser um vencedor, fez a faculdade e hoje é prefeito daquela cidade. Quero aqui também estar homenageando, em nome do presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, todos os vereadores da nossa capital. E o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá também é da nossa cidade de Rondonópolis e hoje lá presidindo a Câmara da nossa capital. Cuiabá surgiu como uma pequena vila formada pelos bandeirantes, que deixaram a cidade de Sorocaba para aventurar-se no coração da América do Sul na busca do ouro. O precioso metal foi encontrado em grande quantidade por aquelas terras. Conta a história que o bandeirante Miguel Sutil chegou na região onde hoje é Cuiabá em 1722 e pediu aos índios do local que buscassem frutas lá na mata. Sem entender o que o bandeirante queria, os índios voltaram com ouro que haviam encontrado à beira do córrego da Prainha. Surgiu assim o primeiro núcleo habitacional que daria origem à capital de Mato Grosso, Durante décadas, Cuiabá viveu a opulência proporcionada pela exploração do ouro, atraindo aventureiros de todas as partes do Brasil. Hoje, a capital de Mato Grosso continua a desenvolver pela riqueza produzida no campo, pela indústria e pela grande oferta de serviços. A cidade mistura história e modernidade. No mesmo espaço, casarões, que remete à arquitetura colonial portuguesa, e prédios com a mais nova tecnologia. Ruas planejadas e outras que surgiram do andar natural dos moradores das cidades. Um linguajar único e idiomas de todas as partes do mundo. A cidade pulsa o som do rasqueado, do siriri e também do cururu. Seus moradores recebem a todos de braços abertos e sorriso largo. A hospitalidade cuiabana é reconhecida pelo mundo afora e faz da capital de todos os mato-grossenses um polo de alegria, cultura, história e belezas naturais. Cuiabá é a cidade do calor, principalmente do calor humano. Entre prédios e avenidas largas e movimentadas, é possível encontrar gente que ainda senta à calçada no final da tarde para conversar, contar casos e ver a vida passar. O cuiabano é assim, bastam algumas horas de conversa e você já vira amigo da família. Convidado para comer um peixe, tomar um licor de piqui, um guaraná ralado. É assim que o povo cuiabano recebe a todos. É o povo hospitaleiro, receptivo e orgulhoso de suas tradições e cultura. Cuiabá está no coração da América do Sul e parece sintetizar todos os sentimentos de um continente ocupado por várias culturas, por diferentes povos, mas unido na conquista da liberdade econômica e da justiça social. A capital de Mato Grosso é polo de alegria, uma cidade moderna, um tesouro incrustado no centro geodésico da América do Sul, e a partir de onde é possível acessar o Pantanal mato-grossense, o Cerrado e também a Amazônia. São três biomas que se juntam para formar uma das regiões mais bonitas do mundo. Por tudo isso, quero aqui registrar meu orgulho de ser mato-grossense e ter Cuiabá como a capital de todos nós. E aproveito, senhor presidente, a oportunidade para convidar a todos que nos assistem aqui através da TV Assembleia, também da Rádio Senado e também da internet, para que conheça a nossa capital e possa conhecer também toda essa diversidade cultural, ambiental e a riqueza do nosso povo. Estamos aqui, senhor presidente, Vossa Excelência que preside essa reunião, essa sessão, que como sulista, eu sempre tenho dito as fases do nosso desenvolvimento. Então, Cuiabá teve essa história de chegando lá os bandeirantes, antes vieram, foi uma cidade, a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi projetada em Portugal, e com a chegada dos bandeirantes, então, tivemos esse desenvolvimento através da riqueza do garimpo, do ouro, depois do diamante, com os nordestinos que para lá foram, e depois os sulistas que chegaram para desbravar o Cerrado. E o nosso presidente, Blairo Maggi, que hoje preside aqui essa reunião, teve a oportunidade de ser governador por dois mandatos. Isso demonstra ele que, com a sua família lá chegou para ajudar a desbravar o Cerrado, como também o Adilton, sabe como o povo mato-grossense é receptivo. Tanto é que a maioria dos políticos hoje de Mato Grosso são pessoas que nem lá nasceram, que foram para lá ajudar no desenvolvimento. A maioria dos prefeitos, inclusive hoje tivemos uma reunião aqui, onde o deputado Baiano Filho convidou os prefeitos lá do Araguaia para estarem aqui junto com o senador Blairo Maggi, conosco, junto com o ministro da Indústria, ministro das Minas e Energias, para discutir a questão da energia na região do Araguaia. E hoje, dado o desenvolvimento daquela região, já precisamos de emergencialmente resolver essa situação. E eu quero aqui parabenizar também o prefeito Gaspar, que é o presidente da AMNA, que é a Associação dos prefeitos da região do Araguaia, e graças à liderança do nosso companheiro Blairo, de estarmos lá junto com o ministro, temos a esperança que, em regime de urgência, o ministro estará fazendo uma licitação para implantar uma termoelétrica para, em curto prazo, enquanto não se constrói o Leão, que vai lá da região de Paranatinga, e também temos outras alternativas a partir de Tocantins, para reforçar, já que o Araguaia será uma das regiões que mais vai desenvolver nesses próximos anos. Mato Grosso é o estado que nos últimos anos mais se desenvolveu do país. E a região do Araguaia, ela é uma região de nova fronteira agrícola que está sendo aberta agora, com milhões de hectares pronto para produzir para o Brasil. Claro, temos esses problemas, que é a questão da infraestrutura. Por mais que se fez, e me lembro aqui o programa Luz para Todos, do governo Lula, do governador Blairo Maggi, depois do governador Silval, levando energia para o Araguaia, mas dado a esse desenvolvimento, ao crescimento, sem dúvida nenhuma, é importante esse trabalho a ser executado agora pelo atual ministro. Da mesma forma, a questão do asfalto da BR-158, que é fundamental à conclusão daquela estrada. E aí, senador Blairo, nós que temos atuado aqui conjuntamente, temos conversado muito com a equipe econômica, porque temos à frente o ministro dos Transportes do nosso partido. Ministro competente, trabalhador, com toda a sua equipe, mas não tem como resolver os problemas do Ministério se os recursos para lá não forem. E aí a preocupação que já aqui colocamos é que Mato Grosso é um estado de solução. Cada quilômetro de estrada que se constrói, o desenvolvimento é muito rápido, a resposta para o Brasil é muito rápida. E aí, então, queremos registrar mais uma vez aqui a preocupação de todos nós, mato-grossenses, com a conclusão da BR-158, mas também a BR-163, que foi concessionada para ter a sua duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, sendo que metade desse trecho será feito pelo governo federal, de Rondonópolis até a cidade, até Posto Gil. E hoje, infelizmente, presidente, as obras já estão sendo paradas, dado a falta de pagamento, ou seja, os recursos não estão chegando no Ministério do Transporte para pagar os compromissos que foram contratados. E aí, claro, como lá é uma concessão, metade é obrigação da concessionária, metade do governo, a concessionária está fazendo as suas obras. Esse final de semana tive a oportunidade de estar lá visitando os equipamentos, lá trabalhando de forma acelerada, por parte da concessionária. As praças de pedágio estão sendo construídas e daqui a pouco, que vai ser aproximadamente setembro, chega o momento que eles irão querer cobrar o pedágio. E aí o governo tem que fazer a sua parte. Caso contrário, nós seremos o primeiro a estar aqui nessa tribuna, porque não podemos aceitar que o povo pague por um serviço que não está a contento. Então, eu quero aqui me somar com toda a bancada de Mato Grosso, está mais uma vez cobrando, mesmo nesse momento de crise. Ontem tivemos lá com a presidente da República, a presidente Dilma, com toda a equipe, onde fui representar o nosso partido, Vossa Excelência como líder, e lá se falou muito dos cortes que serão feitos. Agora, acredito que esses cortes têm que ser de forma criteriosa e de forma que priorize aquilo que é imprescindível. Pois, principalmente no caso de Mato Grosso, a duplicação da BR-163, que é a estrada principal troncal do estado, essa obra não pode parar, porque é o trecho de maior volume de acidentes. Aliás, segundo a Polícia Rodoviária, é o trecho com maior acidentes frontais do Brasil. E o acidente frontal normalmente representa a perda de vidas. E eu não vou aqui me abster de estar falando isso uma vez, 10 vezes, todas as semanas, porque temos que chamar a atenção, porque com vida a gente não pode brincar. Então, além da questão do desenvolvimento do nosso estado, claro, a gente também tem que preocupar com as pessoas que precisam demandar essa estrada. Aliás, tudo que vai para a Amazônia tem que passar nesse trecho de Rondonópolis até Posto Gil. São três BRs que se sobrepõem, a BR-070, a BR-364, bem como a BR-163. Então, senhor presidente, eu quero aqui, ao encerrar, estar aqui também mais uma vez parabenizando a toda a população mato-grossense, a todos os cuiabanos que lá nasceram, mas a todos que lá escolheram para viver. Então, Cuiabá é a cidade de braços abertos a todos aqueles que querem progredir. É um estado de muitas oportunidades, são 900 mil quilômetros quadrados e menos de 3,5 milhões de habitantes. Portanto, além de ter uma vida confortável, você terá muitas oportunidades em ir conhecer a nossa capital. Parabéns à nossa gente, parabéns ao povo cuiabano e parabéns ao povo mato-grossense. Muito obrigado.